Eu tenho a satisfação de receber aqui o Juarez Paim, e ele vem para falar sobre a campanha Declare Certo, que vai acontecer na sexta-feira. Juarez, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, José Roberto. Obrigado mais uma vez pelo espaço e destacar aqui a importância da imprensa, né, nesse tipo de divulgação. E a campanha Declare Certo é uma campanha histórica, e a gente realiza ela desde 2004, através do SESCAP Paraná e a própria FENACOM, que é a Federação dos SESCAPs. E na sexta-feira, dia 31, agora, a gente estará, então, prestando esse serviço de extrema relevância pública, principalmente para aqueles contribuintes que entraram agora na lista de obrigatoriedade, aqueles contribuintes que ainda não têm um profissional aí contábil que faça a sua declaração, ou aqueles que ainda têm alguma dúvida e são pessoas aí que precisam esclarecê-las, né?
Declare Certo, essa campanha, ela vem há quanto tempo?
Ela começou em 2004, e aí tivemos esse problema da pandemia. Ela vai acontecer simultaneamente, no dia 31, agora das 9 às 16, em 8 cidades do Paraná, né? Então, Curitiba, Arapongas, Foz, Guarapuava, Maringá, Pato Branco e Toledo. E esses profissionais aí, nós teremos cerca no Paraná todo, de cerca de 80 a 100 profissionais que estarão lá, disponibilizando o seu dia, né, para trocar ideia com a população.
Muito bem, a gente, só resgatando um pouquinho, vai até o dia 31 de maio, esse é o prazo para a entrega da declaração, nós estamos no dia...
Justamente.
Aliás, 2 meses, né?
Ainda temos 2 meses, né?
Abril fechadinho, mas estamos no final de março, mais mês de maio.
Começou dia 15/3 a entrega, né? Foi liberado o programa uns dias antes do dia 15, e até o dia 31 a gente recomenda que as pessoas aí antecipem até, né? Porque quem tem restituição... Quem tem situações para verificar, pode ser que receba antes. Então, o próprio governo, muitas vezes, pede que seja antecipado. Observar, além do prazo, além das obrigatoriedades, que as pessoas analisem também a questão de doar, tanto para o fundo da infância, quanto para o fundo do idoso. Essa campanha também está sendo encampada aí por várias entidades, entre elas a SIC, a própria Secretaria, né, de Assistência Social, e todos os demais órgãos aí da contabilidade, Sincovel, CRC e o SESCAP, estão junto, imbuídos aí a gente trazer mais recursos para Cascavel, ou recursos ficar em Cascavel. Uhum. Essa renúncia, ao invés de você pagar para o governo federal, você paga direto para o fundo e aplica-se nas entidades aqui da cidade.
Essa dedução, ela é importante, 6% pessoa física, 1% pessoa jurídica. O ano passado, me parece que... o valor ficou em torno de um pouco mais de 1 milhão e para esse ano a meta 2 milhões. A cada ano vem aumentando, as pessoas têm participado mais.
Está muito fácil, está muito tranquilo. A própria Secretaria de Assistência Social, e isso é importante a gente divulgar aqui, facilitou esse trabalho nos últimos anos e esse ano muito mais ainda. Tem um site da Secretaria onde são anunciados os projetos, todas as entidades que estão recebendo recursos dessa finalidade. Nós estamos com a meta de 2 milhões, mas nós temos praticamente 23 milhões de potenciais em Cascavel. Então, é muito importante a gente estar concentrando na declaração do imposto de renda, mas depois disso as entidades estão imbuídas aí também de se organizar e pedir a doação no decorrer do ano, que é outro tipo de doação. Obviamente que é importante que o contribuinte se conscientize disso, e se tiver algum profissional contábil que esteja... reticente de fazer, ou por um problema ou outro, porque eu creio que não dá mais trabalho, mas tem que fazer uma análise, tem que ver a legislação e tudo, que o contribuinte exija, né, do seu contador, sente com o seu contador e faça uma parceria com ele para que a gente consiga atingir esses 2 milhões aí de meta.
Muito bem, os contabilistas, os contadores são conscientizados disso, os contribuintes não vão pagar nada mais e tem toda essa questão... também não é tão burocrática assim, está sendo mais leve a condução dessa destinação, foi o que disse o Paim, isso é muito importante. Eu tenho certeza, dentro dessa margem, mais de 20 milhões, nós estamos com a meta aqui em Cascavel de 2 milhões, dá para avançar bastante aí, principalmente nos próximos anos, quem sabe a cada ano 1 milhão, 2 milhões, né? Chegando a 4, 5, 10, 15 milhões, porque tem espaço para isso. Vamos falar um pouquinho sobre, aproveitando a sua presença aqui, o Juarez Paim, que é diretor do SESCAP Paraná. A gente falou sobre Declare Certo, trouxemos mais algumas informações aqui sobre a declaração do imposto de renda, a respeito também da dedução, destinação de parte do imposto para entidades assistenciais. Mas eu quero aproveitar, e é advogado também, para a gente falar um pouquinho sobre o UFC Cascavel. A gente está acompanhando a movimentação nos pontos de venda, vários ingressos sendo comercializados, mais de 12 mil ingressos já vendidos. A expectativa, sem dúvida, é grande. Que momento vive Cascavel com a Serpente na final do Paranaense, não, Paim?
Com certeza, eu aqui falo mais como torcedor, inclusive, né, do UFC Cascavel, e estamos bastante empolgados, né? Assim, quando a gente entrou na semifinal lá com o Coxa ainda, né, e depois com o Operário, nós não éramos favoritos, né?
A gente... Nas quartas de final contra o Coxa, dava a impressão de que poderia não chegar, porque era contra o Curitiba, mas chegou entre os quatro, foi para a semifinal, pegou o melhor time do interior e avançou também. Então, quartas de final Curitiba, semifinal Operário e agora na final.
E olha a repercussão para nós, que somos cascavelenses, para a nossa cidade, né? Então, o nosso time, queira, né, ou não queira, ele está trazendo receitas. Falávamos com amigos, eu tenho vários amigos, eu sou gremista também, né, sou do consulado gremista aqui de Cascavel, mas gremistas de São Miguel, da região sudoeste, da região ali de Marechal Cândido Rondon, pessoas de todas as cidades aqui da Redondeza vindo para cá para assistir esse jogo, e o Atlético também é uma grande equipe, uma equipe de destaque nacional, então nós vamos pegar carona com eles aí, mas vamos forte para esse grande evento aí. Eu, como torcedor aqui, não poderia estar menos empolgado que as pessoas que estão comprando ingresso, estão indo atrás e vão fazer um show aí no sábado, né?
Recebia no início aqui do CBN Cascavel Primeira Edição uma foto de um ouvinte que estava comprando o ingresso, e ele dizia que... Aí ele mostrava lá a foto, denunciava já a fila, né, a grande quantidade de pessoas, e também pessoas comprando camisas. Então, veja como isso aquece, né? Não só falando do próprio Cascavel com a venda de camisas, mas você já falava a economia de uma forma geral. Pessoas que vêm de outras cidades, pessoas que vão almoçar aqui, que vão jantar aqui no dia do jogo, né? A gastronomia. Alguns até vão pernoitar aqui, que vem um pouquinho mais distante. Quer dizer, movimenta a economia, traz uma energia realmente muito positiva. Agora, Paim, como advogado também, ontem a gente falava sobre isso, a diretoria até encaminhou um comunicado para a imprensa toda está falando desde ontem, sobre possíveis fraudes ou golpes, alertando para que as pessoas comprem, os torcedores comprem os ingressos nos pontos oficiais, nos pontos identificados. Há essa preocupação por parte da diretoria. Isso pode acontecer. Ingressos que podem ser falsificados, né? Cambistas são aqueles que compram os ingressos são verdadeiros, mas que acabam depois vendendo de forma majorada, como coloca aí um preço maior, deixa para o último dia, ou vende no dia, ou vende um dia antes. Essa ação que a gente chama os cambistas, não é? Que pode parecer até de certa forma legal, ela é ilegal, é isso?
Sem dúvida nenhuma, né? A grandiosidade desse evento, ela traz muitos benefícios, mas também traz algumas malandragens juntos, né? E, infelizmente, essa malandragem do câmbio aí, independente se essa pessoa compra ingressos e revende, né? Existe uma ilegalidade já. Aí nós temos aquela ilegalidade e aquela situação que é criminosa efetivamente, é aquela que há uma falsificação do ingresso, porque também existem notícias aí de falsificação. Então, o que a gente aconselharia aí para o nosso torcedor, para aquelas pessoas que querem ir até o estádio? Que, né, dentro de todas as possibilidades, vão até os pontos de venda e peguem no ponto de venda, né? Ainda que seja a cadeira coberta ali, já foi tudo vendida, né? Isso foi na segunda-feira, já estava anunciado que já estava esgotado. Agora, a arquibancada ainda tem ingressos, né? Então a gente aconselha que a pessoa vá até o ponto de venda, né? Tenha esse cuidado até para que ela não se frustre daqui a pouco de chegar com o ingresso no sábado lá, pegando por uma outra via, e esse ingresso nem dar acesso a ela ao jogo, né?
Então o pessoal precisa ficar atento. São 18 mil ingressos colocados à venda para os torcedores cascavelenses e 2 mil para os atleticanos, é isso?
Exatamente, então um total de 20 mil ingressos, né? Então os atleticanos devem vir também, devem participar desse jogo, né? temos lá no estádio, e isso já se tornou uma regra, é não receber torcedores com boné, camiseta de outros times, né? A gente tem muitos torcedores aqui, principalmente dos times do Rio Grande do Sul, e isso foi uma demanda de muitos anos, tal. Então vamos com a camisa do Cascavel. Camisa do Cascavel foi mantido todas as promoções, inclusive o ingresso, quem vai com a camisa do Cascavel paga meia. Se um atleticano não conseguir comprar naqueles dois dele e comprar no meio da torcida do Cascavel, é como se ele fosse um torcedor do Cascavel para nós, né? Não tem como identificar isso, infelizmente, né? A gente só pede que eles tenham, né? Se isso realmente acontecer, que é, pode acontecer.
Se ele for com a cabeça do Atlético, ele não pode ser direcionado lá para os torcedores do Atlético?
Não, porque lá essa autorização da federação só permite 2 mil lugares. Uhum. Então, vencida aquela cota dos 2 mil, tem muito atleticano aqui, tem gente que vem de Curitiba assistir esse jogo. Então, né, o espaço deles é aqueles 2 mil. Ele pode comprar, né, eventualmente, se ainda tiver ingresso, junto à torcida do Cascavel. Mas ele é como se fosse um torcedor do Cascavel, e a gente até pede, né, que o pessoal vá para se divertir. Porque o futebol é gostoso quando a gente vai lá, sai um pouco da nossa rotina, né, que o dia a dia às vezes é meio pesado, mas nos confraternize, sem confusão. Vai ser um jogo para ficar na história, e espero que fique na história aí de harmonia e muito, muito companheirismo, né?
Então, se você é atleticano, você que nos ouve aí pelas plataformas digitais em outras regiões, você pode comprar o ingresso, não tem nenhum problema, porque tem também um ingresso sendo vendido pelo site, e pode adquirir o ingresso de preferência. Aí você compra a camisa do Cascavel também, coloca a camisa do Cascavel e vai lá, que você vai poder ter a camisa do Cascavel. É um jogo bastante interessante, e fica quietinho na torcida, né? Se não quiser vibrar no gol do Cascavel, não vibre muito no jogo, no gol do eventual gol do Atlético.
Ou vamos fazer o seguinte, torce pro Cascavel no jogo de ida agora, depois vê o que acontece, né? Isso. Então torce pro Cascavel, ainda que seja atleticano, é bem-vindo pro Cascavel, né? O presidente Valdinei sempre fala, o Cascavel não quer ser o seu primeiro amor, mas quer ser seu último amor, né, Zé Roberto? Nós, a maioria, temos outros times do coração, mas se o Cascavel for o nosso último amor, tá ótimo, né?
É isso aí. Gremista, esse cara é gente boa, e dá-lhe Cascavelão. Vou mostrar a foto aqui, conhece esse menino que falou?
Opa,
aqui?
esse é um gaúcho gremista também, né?
Alci Borghezan, sempre ouvindo a CBN, Alci Borghezan, diz que é gremista, e então está sendo solidário aí ao Juarez Paim, que é gremista. O Grêmio, inclusive, passou pelo Piranga, no sufoco, nos pênaltis. O Inter não venceu. Eu acredito, Paim, que você estava torcendo para que o Inter eliminasse, para que tivesse o Grenal, ou não?
Pois é, eu, na verdade, no sábado, foi muito interessante. Eu nunca tinha presenciado uma situação parecida. Nós tivemos os pênaltis do Grêmio com o Ipiranga, foi uma partida... O Grêmio, né, jogou muito mais, mas fez os gols só para ir para os pênaltis.
Perdeu o primeiro pênalti, jogo por 2-1, ganhou o segundo jogo
2-1, pênaltis. E aí, na sequência, a gente, na própria Força Azul, onde a gente se reúne para assistir os jogos do Grêmio, já assistimos o Cascavel. Pênalti de novo. Então foi um sábado interessante, viu? Jantamos lá com o pessoal, duas decisões por penalidades no mesmo dia, eu não tinha presenciado.
Muito bem. Pessoal perguntando aqui, pedindo sobre... Tem gente falando aqui que vai dar mais de 20 mil pessoas. A capacidade do Estádio Olímpico, a capacidade oficial é de 28 mil, me parece, segundo a federação, é isso?
Sim, essa capacidade até é maior do que 28 mil, isso, se a gente pegar se a gente pegar lá nos primórdios, quando foi construído o estádio, se não me engano era de 40 mil, passava de 40 mil. Mas nós temos uma limitação, que é o alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros.
Ah, é bom dizer isso também.
Então todas essas regulamentações estão sendo seguidas, por isso que a gente tem 18 mil para a torcida do Cascavel, 2 para do Atlético Paranaense.
Ah, não se vende
mais.
Então
nós estamos falando em 20 mil ingressos, essa é a capacidade, né?
Foram
capacidade
vendidos.
Determinada, né?
Uhum. Mais cedo um ouvinte perguntava aqui sobre a questão de segurança também. Foram colocados no último jogo 10 mil ingressos, me parece, à disposição dos torcedores, então se trabalhava, não chegou a ser vendido esse número, foram vendidos, o público foi, várias pessoas interagindo aqui conosco, a gente vai lendo aqui as mensagens na medida do possível, foram pouco mais de 9 mil torcedores presentes, né? 8 mil e alguma coisa pagantes, enfim, depois mais aqueles outros. Claro que se trabalhou com a segurança, a presença de policiais militares, a presença de segurança particular, ali os agentes de segurança, dentro de 10 mil. Agora, dentro de 20 mil, quer dizer, dobra praticamente esse efetivo, é isso?
Sem dúvida nenhuma, né? É importante destacar também que, além do público com camisa, o meia entrada, né, que é o idoso, ou o público estudantil, ou infanto, juvenil, tem a meia entrada, que é 22. É importante destacar também que a diretoria do Cascavel, né, fez muito bem de manter esses valores de ingresso. Normalmente, quando a gente fala de uma final dessa, o pessoal aproveita, né, porque tem muita gente que não vai no dia a dia nos jogos e vai na final. Então, parabéns aí para o Cascavel, né, por manter isso. E também, essa capacidade de 20 mil é calculada baseada nisso também. A quantidade de seguranças é tudo calculada com base no público liberado. Né? Então, por isso mesmo que a gente está falando num público de 20 mil liberado. Por isso que, à medida que as vendas vão ocorrendo, o clube tem a obrigação de se preparar com seguranças e com as demais situações lá, né? Até mesmo a pipoca, os demais quitutes lá, o pastelzinho, as bebidas, né? O clube tem se preparado muito, inclusive nos últimos jogos, esse ano tem sido elogiado, inclusive, o atendimento nessa parte. Então, tudo isso vem em volume maior quando a gente está falando de um público maior, né, José Roberto?
Então, pode levar crianças, não tem nenhum problema, tem todo esse trabalho de segurança, mulheres e crianças, a gente tem visto, inclusive, no Estádio Olímpico acompanhando a Serpente. O Ademar diz aqui, gremista é gente boa, né, não precisa falar mais nada, diz ele aqui. Nós temos o torcedor do Palmeiras, que é o Márcio, vamos ver o que está dizendo aqui, o Márcio Cascavel, 3-1 no Atlético, vitória da Serpente. Não vai ser
fácil.
Aceitamos
o placar, né?
Não tem nenhum problema, né? Será transmitido ao vivo pela TV? É a N-Sports que transmite. E é uma assinatura, é um canal, precisa pagar ali para poder assistir, é isso?
Então, no último, tem algumas liberações pelo YouTube. Eu confesso que a assinatura pela N-Sports é a que a gente conhece. Uhum. Então você assina e aí acaba assistindo esse jogo e o outro, né? Até quem não conseguir acessar o estádio aí, né? Uhum. E também a gente tem as rádios aí, né? Especialmente eu costumo ouvir muito a Rádio Colmeia, né? Gosto muito da narração ali do nosso amigo
Edson Moraes,
né?
Alexandre Nunes.
Aliás,
uma ampla cobertura, o jogo começa às 18, te interrompendo aqui um pouquinho, Paim, mas 2 horas antes será aberta a pré-jornada com ampla cobertura, a movimentação no entorno do Estádio Olímpico, a chegada das equipes, toda essa movimentação com ampla cobertura da Rádio Colmeia. Então, você ouvinte aqui, ó, se não conseguir localizá-la na TV, ou liga na TV também, no YouTube, porque é aquilo que o Paim falou, N-Sports transmite. Às vezes eles liberam, que vai para o YouTube, daí fica aberto pela internet, naturalmente, não tem TV transmitindo, você pode acompanhar pelo YouTube. Ou então você pode, claro, acompanhar pela Colmeia 105.9. É uma boa sugestão, então, Paim?
Excelente sugestão. Eu, quando não consigo acompanhar presencialmente, eu vou de Colmeia, tá? Vou de Colmeia, eu gosto muito de ouvir pelo rádio, né? Tenho um prazer de ouvir o futebol pelo rádio também. E a cobertura da Colmeia é espetacular. Então, eu sou suspeito de dizer, porque eu sempre estou ouvindo Colmeia, né?
Então, pra gente fechar, um ouvinte perguntou aqui se o Atlético vai estar completo, e eu já fiz contato com o Basso aqui via WhatsApp. O Ronei Basso já respondeu: não há certeza, mas deve ser o mesmo time que enfrentou o Maringá no domingo. O Vitor Roque, que é jogador da Seleção Brasileira, não atuou domingo. Ele atuou no primeiro jogo, entrou no final contra o Maringá lá e deu uma outra dinâmica. Nós temos aqui ele dizendo: não há certeza, mas deve ser o mesmo time que enfrentou o Maringá no domingo. Paraguaios vindo assistir a decisão no setor visitante. Então tem uma informação aqui, paraguaios vindo para assistir, aí entra como torcedores do
como
Atlético.
Como atleticanos, né?
Mas
como
eles poderiam comprar ingresso normal e
pode ser
lá,
que eles torçam para o Atlético. O Atlético é um time que empolgou muito aí, né? Os sul-americanos, o Atlético está em evidência na América do Sul, né? E praticamente no mundo todo. Então, você veja, são situações que chamam gente aqui para Cascavel. Outra coisa, eu creio que o Atlético vem com força total, sim. Ele tem mostrado isso nos outros jogos do campeonato. Ele quer o título do Paranaense. Então, né, vamos se preparar para a força total. É uma opinião essa, né, José Roberto?
Só que terça-feira já estreia da Libertadores. Então, de repente, pode poupar alguns jogadores Se isso acontecer, é bom.
Por isso que o jogo, né, o jogo vir para o sábado tem a ver com essa agenda deles aí com a Libertadores. Uhum. Né? Então, eu acho que eles vêm com força total, independente de tudo, porque eles querem o título paranaense. E nós vamos tentar colocar água no chope deles, né?
Tem que ganhar essa primeira para depois tentar o empate lá.
Ou, né, acho que a primeira... Vamos olhar primeiro para esse primeiro jogo. É um jogo que a gente está empolgado, mas a equipe tem se preparado muito bem. Felizmente, os últimos jogos aí do Cascavel são jogos que ele tem se preparado para cada jogo como uma decisão. E agora é decisão realmente e é o primeiro jogo. Vamos olhar para esse primeiro e depois o segundo a gente vê como que vai ficar, né?
Juarez Paim, obrigado pela presença e pela disponibilidade também de abordar outros temas aqui nessa nossa conversa.
Obrigado você e a gente está sempre à disposição. Obrigado pelo espaço aí da CBN.
Conversamos com o Juarez Paim, diretor do Sescap Paraná. Falamos sobre a campanha Declare Certo, falamos sobre imposto de renda, mas também ele integra a diretoria do Cascavel. Falamos um pouquinho sobre esse grande jogo de sábado, primeiro confronto da grande decisão do Campeonato Paranaense. O Cascavel recebe o Atlético, o atual vice-campeão da Libertadores da América. Estádio Olímpico, 18 horas. Cerca de 20 mil pessoas devem acompanhar o jogo. 11:31 agora.